Os deputados, boa tarde. Vamos começar a nossa reunião. Já temos quatro grupos parlamentares. Eu começo por pedir desculpa aos senhores deputados, porque, por lapso meu, nos guiões que foram distribuídos, em primeiro lugar, também pedir desculpa, embora a gente vamos tratar desse assunto a seguir, que houve um lapso também aqui da parte da mesa e os guiões não foram colocados no site da Comissão, para terem, nomeadamente, acesso por parte da comunicação social, mas não só, da parte de todos os cidadãos. Mas esse é um dos aspectos que também queríamos clarificar a seguir. Mas houve, de facto, esse lapso e, pior, no guião das votações, não saiu, não foi distribuída as votações para os artigos 14 e 15, relativos às ofertas institucionais. E o artigo 15, que na prática são duas matérias, o preenchimento obrigatório da atualização das declarações, que tinham sido tratadas na última reunião que fizemos no final de julho. O lapso foi meu, do qual eu me penitencio, e por essa razão não podemos tratar das votações no início desta reunião. Também relativamente os lapsos estão ligados, porque foi erro meu de não me ter apercebido de já termos realizado o debate e serem formuladas as propostas para os artigos 14 e 15, e pus no guião da discussão os artigos 14 ou 17, quando na prática o 14 e o 15 já estão discutidos. O 16 há um pedido, como se recordam, já há mais tempo da parte do PSD, de adiamento, tem que ver com a publicidade, porque tem que estar relacionado com o acesso às declarações. E, portanto, na prática, ficamos um bocadinho esvaziados de guião para hoje, uma vez que nem votações, nem da discussão teríamos só o artigo 17, foi o único que foi distribuído, o que é, do meu ponto de vista, manifestamente curto para a reunião. No entanto, a pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, coordenador dos deputados do Partido Socialista, hoje de manhã foi distribuído um documento que eu pedi aos serviços que pudesse ser distribuído em cópia a todos os senhores deputados, porque presumo que ele só foi distribuído aos coordenadores e à mesa. Eu dou a palavra já ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque eu acho que, com vantagem, podíamos aproveitar a reunião de hoje para acertar estas questões que o Sr. Deputado coloca como sendo questões metodológicas, mas que são do maior relevo para este reinício dos trabalhos, penso eu. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e, entretanto, os serviços, assim que possam, fazer a distribuição pelos senhores deputados da Comissão. Se não têm cópia, eu tenho aqui uma cópia. Não está, é limpa. Mas eu posso mandar aqui para o mail da mesa. Se puder reencaminhar aqui para a mesa e tira-se já cópias para distribuir aos outros senhores deputados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, uma saudação de regresso aos trabalhos da Comissão. Efetivamente, como o Sr. Presidente deu nota, remeti umas notas metodológicas iniciais que podem ser úteis para a programação e calendarização dos nossos trabalhos, tendo em conta que o novo prazo fixado para os trabalhos da Comissão é o final do mês de março e, portanto, aparenta estar distante, mas, na realidade, com o processo orçamental pelo meio, é bastante mais escasso do que aparenta, e feitas as contas ao número de reuniões, se mantivermos o ritmo de apenas uma reunião por semana, verdadeiramente, e assumindo que o tempo que demora, quer a fazer a discussão, quer depois a fazer as votações, que recordo são ainda só indiciárias e que portanto teriam de ser depois revisitadas, poderá obrigar-nos a nesta fase ser um pouco mais detalhados na programação. E portanto, precisamente, a primeira questão que colocava à consideração era a das reuniões da Comissão e da metodologia a adotar. Tendo em conta o número de reuniões que teríamos pela frente, assumindo o período de interrupção para trabalhos orçamentais, poderíamos ter que ponderar uma de duas alternativas ou até a soma combinada de ambas, que seria, desde logo, de manter as reuniões e continuar a realizar reuniões durante o período em que, usualmente, as comissões cessam atividade regular, por assim dizer, durante o processo da especialidade do orçamento. E, portanto, dessa forma, não teríamos um hiato em novembro e no início de dezembro, que seria aquilo a que isso acabaria por corresponder. Alternativa ou complementarmente, também poderíamos ponderar um modelo de algumas reuniões adicionais intercaladas, portanto não fazer apenas uma reunião da Comissão por semana, mas a partir de certa altura eventualmente acelerar o ritmo e ter mais do que uma, nomeadamente quando o trabalho da discussão estiver essencialmente concluído e o trabalho for mais, não digo braçal, mas pelo menos de operariado da logística e, portanto, da formatação de redações e, portanto, naturalmente, O tempo que gastaremos aí seria necessário, aliás, alargar o tempo que gastaremos aí. Dito isto e associada a esta questão, penso que também...
Sr. Deputado, sim. Eu acho que é mais útil irmos por pontos, irmos arrumando os pontos, porque senão depois voltamos tudo ao princípio.
Então, se calhar, eu juntava só este, o segundo, porque sim, está conexo, muito, muito brevemente. Tendo em conta que é possível identificar, como temos feito, núcleos temáticos de matérias, e, portanto, fomos concluindo a propósito do anteprojeto, e depois iremos seguramente ao Estatuto dos Deputados e às outras matérias, portanto, poderá ser relevante que não só se faça este exercício de calendarização e de fixação de modelo de reuniões, mas que se tente também definir o que é que está no miolo de cada uma das reuniões e ter, não uma data guilhotina muito estrita, mas pelo menos muito mais indicativa do que até agora, quanto ao momento em que queremos concluir cada um dos subtemas que temos na agenda.
Eu vou dar a palavra aos senhores deputados sobre esta questão. Em primeiro lugar, não sei antes fazer desde já uma proposta. Em primeiro lugar, relativamente às reuniões da Comissão. Eu, com toda a franqueza, para mim, pelo menos, nem me tinha passado pela cabeça interromper os trabalhos da Comissão, desta Comissão, atendendo ao calendário que temos, durante os trabalhos do Orçamento. A proposta que eu fazia era não só que mantivéssemos as reuniões da Comissão durante o período de suspensão do plenário por força do Orçamento, como até aproveitar esse período para, pelo menos, fazer duas reuniões por semana. Aproveitava para perguntar aos senhores vice-presidentes da Assembleia aqui presentes, temos a sorte de ter dois connosco, se isso carece de algum pedido formal de autorização ao senhor para, à Conferência de Líderes, ou se pura e simplesmente podemos, eu, enquanto Presidente, posso marcar, convocar as reuniões, obviamente concertado com os deputados da Comissão. Mas a minha proposta concreta, começando depois por dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão e seguindo o normal, era não interrompermos os trabalhos durante o período de orçamento, acelerarmos até para duas reuniões, dentro do possível, obviamente temos que consertar isso com o trabalho na especialidade que vai ocorrer com a ocupação da parte das comissões, das comissões permanentes, a partir do dia 2 de novembro, porque isso já foi traçado para a Conferência de Líderes, tínhamos que aguardar um bocadinho para conhecer qual é que é o calendário das audições, porque nomeadamente as audições dos ministros na primeira comissão vão pelo menos prender, entre aspas, a esmagadora maioria dos deputados desta 14ª comissão, não de todos, mas desta 14ª comissão. Mas, de qualquer maneira, a minha proposta era não interrompermos, dentro do possível, fazermos duas reuniões por semana, durante o período do mês de novembro, na prática, obviamente consertando reunião a reunião aqui entre nós, para tentar encontrar o máximo denominador comum depois de conhecermos os calendários da audição dos ministros na especialidade. Sr. Deputado Jorge Lacão, se nos puder ajudar.
Sr. Presidente, nós sabemos todos o fundamento da suspensão do regime normal das comissões, excepto para efeito do orçamento, durante o calendário orçamental. Obviamente tem a ver com a necessidade de concentração dos deputados nesse ponto. Mas levando também em conta que as comissões permanentes funcionam durante todo o período normal da legislatura e as comissões eventuais, como é o caso desta, têm um prazo determinado para alcançar o seu objetivo, o não funcionamento, se assim viesse a ser a solução durante o período do orçamento, implicava na prática mais uma suspensão de contagem do prazo e o prolongamento do prazo final da comissão. Creio por isso que não haverá nenhuma objeção em sede de Conferência de Líderes e da parte do Presidente para autorizar o funcionamento da Comissão, e o que eu recomendava era que houvesse de facto um ofício participando isto ao Presidente, e estou convencido que ele não levantará qualquer problema. Assim os grupos parlamentares tenham esse entendimento aqui.
Claro, com certeza. Obrigado de qualquer maneira. Se for essa a orientação maioritária da Comissão, assim farei e oficiarei o Sr. Presidente solicitando que isso possa acontecer. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, vamos apenas abordar ainda este número 1, sobre a questão da, o I2, sobre a questão da calendarização. Não nos opomos a que, durante o período do orçamento, se realizem as reuniões desta comissão, eventualmente até com algum aumento da sua periodicidade. A única nota que eu gostaria de deixar em relação a essa matéria é que não estão apenas aqui deputados da primeira comissão, eu na primeira comissão sou suplente, mas não estou na comissão de finanças, onde já estive, mas na comissão de trabalho nós também temos em matéria do orçamento, quer a vinda do Ministro das Finanças, quer a vinda do Ministro do Trabalho, que tem, do ponto de vista daquilo que é a sua, o desenvolvimento dos seus trabalhos, também uma carga mais acrescida, embora não tanto como a da Comissão de Finanças. De qualquer dos modos, eu penso que é perfeitamente possível conciliarmos e articularmos as datas da reunião, trocando impressões sobre aquilo que pode ser o calendário das audições que não temos nesta altura dos diferentes membros do Governo, para aquilo que são as matérias que, enfim, as alturas em que a maior parte dos membros desta comissão poderão aqui estar presentes. No que diz respeito àquilo que é a matéria da calendarização de cada tema, eu confesso que penso que seria útil para se poder fazer essa mesma calendarização e a fixação, se quisermos, de balizas temporais, que, se necessário fosse, que fizéssemos essa ponderação com base em algo mais sólido. Exatamente. Porque, quando nós olhamos para aquilo que é a matéria que nós abordámos até agora, nós estamos essencialmente a falar daquilo que é o regime de incompatibilidades, impedimento, os estatutos de deputados. Há matérias que não nos aproximamos ainda sequer e que constam do objeto desta comissão eventual, como seja a matéria do lobbying, e que eu acho que seria necessário, com o tempo, os grupos parlamentares poderem trabalhar nesta comissão com a mesma dignidade com que se trabalhou até agora aquilo que foram as demais propostas em relação ao Estatuto dos Deputados e à questão das incompatibilidades e impedimentos, e eu temo que o arrastar dos trabalhos em relação a este ponto, e ainda apenas com votações iniciárias, que de alguma forma nos leve a estar a retardar a discussão de um tema que eu considero que é importante, e de tal forma é importante que consta do objeto desta mesma comissão eventual. E, portanto, não queria deixar passar o tema da calendarização sem chamar a atenção para aquilo que é uma matéria que consta do objeto desta comissão e que ainda nem sequer aflorámos. Nem nos aproximámos ainda sequer de começarmos a entrar nessa mesma matéria. Não há sequer um guião e não há sequer um calendário definido. E em relação àquilo que é a metodologia, e se me permitir, Sr. Presidente, e a questão dos documentos, eu penso que seria útil...
Sr. Deputado, a questão dos documentos...
Eu sei.
Temos que ir arrumando uma coisa de cada vez.
Sr. Presidente, eu percebo, mas é só porque vem na sequência daquilo que são, daquilo que é a matéria que temos trabalhado até agora e as considerações que eu estava a dizer. É evidente que quando nós estamos a falar destas questões, que são questões de transparência, aquilo que são as nossas... Enfim, as nossas experiências vão também colocando e suscitando novos problemas que podem merecer e necessitar de uma outra consolidação. E eu queria aproveitar também esta minha intervenção para colocar uma questão que, em relação à qual nós fomos abordados durante as férias e que eu gostava de colocar à consideração da Comissão, se o Sr. Presidente me permite, que diz respeito àquilo que foi a interpretação da Lei de Proteção de Dados aplicada neste momento pelo Ministério da Segurança Social, que deixou, por exemplo, de divulgar aquilo que são os nomes dos políticos que recebem a pensão vitalícia. Uma das questões que nós gostaríamos de colocar à consideração da Comissão eventual é se esta é uma matéria que deve ser tratada neste âmbito, a divulgação destas pensões ou não, ou se consideram que não será útil neste momento, porque obviamente O CDS tem posição sobre o assunto, está a ponderar que iniciativa é que irá desenvolver, mas uma questão é saber se naquilo que são os temas, se vamos incluir este tema, o que significa apresentarmos propostas em relação a esta matéria, porque tem a ver com aquilo que é a publicidade, ou não.
Mas o Sr. Deputado não vai levar a mal, mas com toda a franqueza, eu peço que não se utilize as reuniões da Comissão pelo facto das reuniões serem abertas e estar a comunicação social presente para fazerem statements que não têm que ver com o objeto de trabalho da Comissão, com toda a franqueza. O Sr. Deputado não leva mal, mas eu acho que é a minha obrigação fazer um bocadinho esse ponto de ordem, porque senão nós de facto não tratamos daquilo que temos que tratar e passamos a utilizar esta Comissão como um palco para fazer declarações de natureza política, que existem N maneiras de o fazer neste Parlamento. E o Sr. Deputado não precisa seguramente dos microfones desta Comissão para o fazer. Pode fazê-lo nos corredores, pode fazer numa conferência de imprensa. Enfim, não...
Sr. Presidente,
eu pedia,
se me permite...
Sr. Deputado, eu não quero cortar a palavra, mas pedia-lhe que não insistisse no tratamento de um assunto que não tem que ver com os trabalhos da Comissão.
Sr. Presidente, se me permite...
Faça favor,
tudo aquilo que tem a ver com a matéria relativa àquilo que é o exercício de cargos políticos e altos cargos públicos tem sido objeto de discussão nesta Comissão. Eu, com toda a lealdade, coloquei a questão sobre se este é um tema que os restantes membros da Comissão consideram que deve ser abordado nesta Comissão ou não.
E foi apenas isso, Sr. Presidente. Estamos esclarecidos e se houver alguma iniciativa legislativa que seja entregue pelo partido pelo CDS ou por qualquer outro partido sobre a matéria e o PAR enviar para esta Comissão essa iniciativa legislativa, nós trataremos dela. Se não for o caso, obviamente não tem que ver com os trabalhos desta Comissão. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, em primeiro lugar, saudar os seus deputados presentes, é a primeira reunião da Comissão. Eu, sobre os dois pontos, estamos perfeitamente de acordo em que, se quisermos terminar em 30 de março, nem vale a pena fazermos muita avaliação, para que, se não reforçarmos as reuniões, não vamos acabar. E, portanto, quanto mais adiarmos esta solução, acho que é mais prejudicial para a opinião pública do que fazermos comissões, mesmo com o sacrifício de, no orçamento, termos que estar presente. Até porque há dias onde se podem conciliar, de certeza absoluta, algumas reuniões neste campo. Eu até diria mais, acho que até podíamos fazer duas reuniões por semana na época orçamental, porque nas outras semanas vai ser muito difícil marcar outra reunião, porque todos nós agora no final da legislatura temos comissões quase todos os dias e é quase impossível estar presente. Se pudermos reforçar as reuniões neste período até final do ano, acho que era útil nesta matéria. Em segundo lugar, sobre a calendarização do tema, eu acho que isso é importantíssimo, mas tem que ser objeto de um documento de propostas dos partidos para depois, numa reunião de coordenadores, acertarmos um documento que eu ainda considero que há três temas que estão fora ainda desta discussão. É a questão da entidade que não foi pacífica, faz-se ou não se faz, acho que merece uma discussão porque mexe em vários diplomas sobre esta matéria, é um enriquecimento ilícito e é o lobby. Pelo menos estas três que estão dentro do âmbito da Comissão merecem um tratamento, acho eu, privilegiado e nós devemos acautelá-las já para termos tempo para discutir. E sobre as duas matérias em causa era só isso.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares ou José Manuel Pires, não sei qual é que pretende usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, depois desta intervenção do deputado José Silvano, creio que podemos dar da nossa parte a nossa concordância justamente à maneira como, da parte do Sr. Deputado José Silvano, as coisas foram colocadas. Na verdade, parece-nos evidente que o ritmo de trabalho desta Comissão terá que ter... terá que ser intenso e, portanto, aproveitarmos agora este período de debate do orçamento para essa intensidade se verificar ou se incrementar. E, por outro lado, sim, é verdade que essas três áreas temáticas, esses três polos temáticos devem ser trabalhados, digamos, de uma forma autónoma e, portanto, faz sentido que haja, digamos, uma base de trabalho, uma base documental, para que nos permita justamente fazer esse, enfim, seguir essa metodologia. Portanto, estamos de acordo em relação a esta proposta.
Bom, então em relação a estes dois primeiros pontos, eu ia fazer uma síntese, se todos concordassem, só fazer uma síntese, dou a palavra já a quem pediu. Portanto, relativamente à questão das reuniões da Comissão, estamos de acordo com a intensificação durante o período orçamental, aproveitar o mais possível. Como disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, temos que tentar conciliar, há deputados da Comissão de Trabalho, há deputados da COFMA, aqui também, a maioria é de facto a primeira comissão. Eu sugeria, portanto, que assentamos no princípio que vamos intensificar e trabalhar para fazer duas reuniões por semana durante o período de debate orçamental. Sendo certo que marcamos reunião a reunião para tentar encontrar sempre as melhores datas, em vez de estarmos a fechar que é às terças e quintas, por hipótese, assentamos que marcaremos reunião a reunião, com o objetivo de fazer sempre duas reuniões por semana, nem que seja de manhã e de tarde, num dia qualquer que seja possível, mas veremos reunião a reunião essa matéria. Relativamente à questão do ponto 2, apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, da calendarização de cada tema, eu de facto também, concordando então com o que disse o Sr. Deputado José Silvano e com a concordância também já depois da parte do Sr. Deputado José Manuel Pureza e o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Eu o que solicitava era que houvesse propostas concretas dessa calendarização de temas, propostas concretas, que me enviem até ao final da semana e eu marcarei uma reunião da mesa para fecharmos um documento que depois ficava aprovado aqui no início da próxima reunião. É um documento que terá que ser indicativo, mas que aponte para um período de discussão do tema do lobbying, de discussão do tema do enriquecimento, de discussão do tema, provavelmente ainda antes disso, que tem que ver com a entidade, no final da discussão relativamente a esta parte das obrigações declarativas e das ofertas institucionais, teremos que tratar da questão da entidade. Eu acho que as questões são umbilicalmente relacionadas, mas o que eu pedi era que houvesse a formulação de propostas concretas e acertávamos entre nós, hoje é terça-feira, até o final desta semana, que me fizessem chegar, eu distribuiria pelos coordenadores e marcaria uma reunião de coordenação ainda antes da próxima reunião plenária da Comissão, para tentarmos ver se há um consenso, pelo menos maioritário relativamente a esse calendário, que depois seria aqui apresentado no início da próxima reunião. Dou então a palavra, antes de voltar a dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pediu a palavra ainda, presumo que sobre estes pontos iniciais, tem a palavra, não sei se é sobre isto, mas tem a palavra.
Queria também saudar os deputados e as deputadas nesta primeira sessão e começar por manifestar a minha preocupação, não é, em relação ao andamento e à conclusão dos trabalhos. Ou seja, já tenho manifestado ao longo dos anos, já temos mais de um ano de trabalho, e, portanto, obviamente que apoio o reforço do ritmo das reuniões. Eu contei, se houvesse uma por semana seriam 18. Folgo muito em saber que os senhores deputados consideram a época orçamental como uma época mais ligeira. Folgo saber que há deputados nesta casa que acham que, porque para mim, como vice-presidente da Comissão, como devem imaginar, é muito pesada. Obviamente que não vou condicionar, digamos, a minha posição enquanto membro desta Comissão aos meus trabalhos acrescidos neste período, mas queria dar nota ao Sr. Presidente que gostaria que essas reuniões fossem marcadas, dado o empenho que eu tenho tido nesta Comissão e que quero continuar a ter, tendo alguma conversa com a COFMA, em particular com a mesa da COFMA, se possível. Nós já temos o calendário, posso adiantar isso, nós já temos um calendário que é diferente do ano passado. O calendário deste ano vai ser diferente do ano passado em algumas coisas importantes. Esse calendário já existe, eu posso fazer chegar aqui à Comissão e, portanto, estou de acordo. Agora, nós ganhamos 6 reuniões, não é muito, ou seja, passam 18 para 24, porque é basicamente 15 dias de outubro e o mês de setembro, são 6 semanas. Ganhamos 6 reuniões. O que eu acho fundamental, de facto, e portanto também subscrevo essa essa ideia das balizas temporais, aliás, não deixando de notar alguma contradição ali no deputado António Carlos Monteiro, porque se ao mesmo tempo quer cumprir a agenda, e a agenda, faço notar, tem uma coisa que não foi referida, que é o Código de Conduta e o Estatuto do Deputado, é mais um tópico importante, mais um tópico importante a acrescentar. Ou seja, se por um lado considera que, nomeadamente o lobby, que é a proposta do CDS, que é importante que isto esteja num cenário, sim senhora, por outro lado quer acrescentar mais tópicos para a agenda. Eu subscrevo inteiramente o que o Sr. Presidente disse. Bom, nós temos aqui, o que nós temos entre mãos, e é bom que isto fique muito claro, e dito de forma muito clara, já é muito dificilmente nós vamos conseguir chegar a bom porto. Aliás, isto até exige negociações políticas bilaterais fora desta Câmara. Portanto, muito dificilmente vamos conseguir chegar a bom porto. E o risco que corremos, se não chegarmos a bom porto, é um descrédito total na opinião pública. É bom que todos os deputados aqui presentes estejam cientes disso. Se nós não chegarmos a bom porto, seja em março de 2019, seja como eu já antevejo, um adiamento dos trabalhos, mais 2 ou 3 meses, porque também acho que a partir de junho, pá, é campanha eleitoral, mais junho. Mas, portanto, se nós não chegarmos a bom porto, em relação a alguns tópicos essenciais, e se calhar convinha nós identificarmos esses tópicos essenciais, é o descrédito total junto à opinião pública. É o descrédito total junto à opinião pública. Quer dizer, nós queremos uma comissão da transparência e se tivermos uma, e perdoem uma expressão, se a montanha parir um rato, no final disto tudo, é um descrédito. E todos nós vamos partilhar esse descrédito. E, portanto, é apenas para enfatizar a importância desta conversa que nós estamos a ter agora, que devemos ponderar a eventualidade de termos 2 reuniões, mesmo no período pós-orçamental. Mas isso a gente... Quer dizer, se termino com esta ideia, nós, em economia, falamos muito na planificação e depois há um conceito que é a planificação deslizante. É importante fazer uma planificação, mesmo que ela não se cumpra, porque aí nós sabemos o que é que estamos a pôr em causa. Portanto, o que nós temos é que ordenar, e isso peço à mesa e coordenadores que o faça, bem feito, é ordenar a sequência, não é? A sequência, sabendo que, havendo uma translação, eventualmente as últimas coisas ficarão pendentes. Mas alguma coisa ficará feita. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que isso é pertinente. Além disso, ficamos a saber também sempre que começarmos a incorrer em atrasos. Teremos uma consciência mais aguda de que estamos a começar a ficar atrasados no trabalho. E isso, de facto, politicamente também não deixa de ser relevante. Peço então ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para continuar na apresentação dos vários pontos que ainda temos para apreciar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, quadro, enfim, não querendo uma leitura pessimista dos calendários, mas de facto com realismo é precisamente a solução que propõe, pelo menos a solução que propõe já é um, até diria mais do que um paliativo, é uma boa solução para conseguirmos assegurar o ritmo necessário. Sendo certo, também sublinho, muitos dos trabalhos de votações iniciárias que fizemos também antecipam e permitem depois na reta final, no quadro de que seriam os trabalhos normais de uma comissão, poupar algum tempo e, portanto, o fundamental é, de facto, acelerar a discussão e a entrada nos temas em cima da mesa. E, obviamente, também a possibilidade de trazer novos temas, enfim, não há boleia de questões metodológicas, mas, obviamente, temos sempre essa possibilidade de futuro. Diria que, complementarmente, era importante também, agora já no plano dos documentos de trabalho, não só termos acesso ao guião de votações e de discussão relativo a cada comissão, mas também, em particular, ir tendo as versões limpas daquilo que está consolidado. Volto a dizer, é verdade que é meramente um texto indiciário aquilo que vamos aprovando, só que ainda muitos dos guiões que circulam identificam todas as propostas ainda e tornam mais difícil a leitura. Portanto, é, no fundo, um exercício não muito complexo, só de supressão daquilo que foi rejeitado. Sendo certo que é verdade, podem voltar a ser votados, porque ela é meramente indiciária. Mas é muito ordenador e ajuda-nos a ter já uma visão mais próxima daquilo que é o documento final, se começarmos a trabalhar com uma versão já depurada daquilo que está ultrapassado e, portanto, quando tivermos que fazer propostas de alteração, já incidirmos naquilo que já se sabe que está chumbado e naquilo que se sabe que se está aprovado. Por outro lado, e também ao nível de documentação importante, nós temos vindo a fazer a identificação, que todos os serviços também vão tomando nota, de legislação adicional que temos que alterar, provavelmente, por força das alterações que estamos a decidir fazer no anteprojeto e nos outros diplomas, e, portanto, também era importante que circulasse por todos o ponto de situação dessa identificação de legislação que eventualmente complementarmente tem que ser alterada, por um lado, e em segundo lugar também que pudesse ser feito, já não tem tanto a ver com legislação a alterar, mas a lista das audições obrigatórias que teremos que promover na sequência destas propostas que temos vindo a apresentar, nomeadamente as que incidem sobre as autarquias locais e as regiões autónomas e que por isso teriam que ser novamente consultadas face a muitas das modificações que tiveram lugar. Portanto, quanto mais cedo isso se fizer também, naturalmente, o processo de consulta não significa... precisamente, como o Sr. Deputado Jorge Lacão recorda, as magistraturas, tendo em conta as propostas que também alargam o âmbito de destinatários das declarações. Portanto, algumas delas eventualmente já estarão até em condições de poderem seguir para recolha de parecer, é verdade, porque se ficarmos à espera só de uma versão final, remetemos tudo para uma fase muito mais avançada. E, por exemplo, no caso das magistraturas em que está identificado aquilo que é objeto de alteração, e portanto não se vislumbrando mais modificações, portanto, no limite, em alguns destes casos, remeter já o pedido de parecer formal pode também poupar-nos alguma dificuldade de gestão de calendários na reta final. Não que esteja em causa o incumprimento das obrigações de audição, porque elas já as realizamos em relação às propostas iniciais, mas é de toda a vantagem que as façamos em relação a projetos que já foram bastante trabalhados e bastante modificados, e por isso mesmo também dávamos nota disso. Finalmente, a questão que também vem identificada no e-mail que já entretanto foi distribuído é aquela que se prende com a publicidade e, portanto, com a questão de utilização do site como, como local de depósito das sucessivas guiões, dos sucessivos guiões e documentos de trabalho. E, portanto, mas isso o Sr. Presidente já fez referência no início, portanto, está resolvida por todas as razões e penso que é mais útil fazer isto no site da Comissão do que no site das iniciativas. Isto é, sem prejuízo de o local vá formalmente próprio para fazer isto, seja na página de cada uma das iniciativas entregues, eu acho que é preferível tê-las no site da Comissão e, no limite, ter uma remissão a um link a partir da página de cada iniciativa que podem ser consultadas no site da Comissão, na zona dos documentos, estes elementos. Ou seja, quem vai à procura, por exemplo, do projeto de lei 150 do PS, de lá não terá que encontrar lá necessariamente a documentação toda, ter pelo menos o link para onde elas estão, nomeadamente, por exemplo, no caso da proposta do PS, a proposta de alteração que já foi entregue por cima dessa, a proposta de alteração que também já demos entrada sobre outras matérias, uma das quais até o Sr. Deputado António Carlos Monteiro fez referência, portanto, aquelas que lá se encontram poderem ser consultáveis com essa remissão para que quem nos segue possa também acompanhar e poder seguir os trabalhos da Comissão. Por exemplo, este caso em particular da substituição de textos e matérias afins, há uma grande sucessão, até porque as técnicas legislativas não foram sempre as mesmas e, portanto, desde que de forma, o CDS e o PS têm uma abordagem similar em termos de método de revisão das suas propostas, portanto, era útil que todas lá estivessem e, portanto, se esse exercício de carregamento pudesse ter lugar para que depois todos nós pudéssemos verificar se lá falta alguma coisa, era relevante.
Bom, antes de dar a palavra às pessoas, eu fazia então uma sugestão. O entendimento que eu faço da proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é a seguinte: em relação à preparação de uma versão limpa, a versão limpa, no fundo, será uma versão corrida do articulado, colocando os artigos que indiciariamente beneficiaram de uma votação maioritária, ainda que indiciária. E deixando cair, entre aspas, para efeitos da versão limpa, deixando cair aquelas propostas que não lograram obter uma votação indiciária maioritária. Como foi referido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, isso não inibe, obviamente, nenhum grupo parlamentar quando passarmos às votações, ao guião das votações na especialidade, já não indiciário, de requerer que também seja votada uma proposta que entretanto não consta da versão limpa, ou que caiu, ou reformulada, ainda que seja, mas pelo menos para se ter uma visão de contexto. Portanto, o que eu sugeria, ligando isso à questão que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves colocou a seguir, é que nessa versão limpa venha a anotação, a seguir a cada artigo, da legislação que isso implicará, caso venha a ser aprovado, implicará alterar ou mexer, bem como a anotação de audições que essa alteração ou essa norma venha a determinar ser realizada. já tenho algumas dúvidas relativamente à antecipação de audições. Porque, por exemplo, mesmo no ficando-me apenas pelo exemplo dado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu acho que se enviássemos agora para os Conselhos das Magistraturas um pedido de audição relativamente à matéria das obrigações declarativas, eles pediam-nos logo, mostrem qual é que é o documento da declaração, porque sem ele não nos podemos pronunciar, como é evidente, qual é que é a minuta da declaração, digamos assim. E, portanto, eu o que sugeria, a minha proposta relativamente a estas sugestões do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é, sim senhor, os serviços da Comissão irão então preparar uma versão, a chamada versão limpa, entendendo-se por isso o conjunto de artigos até ao momento já votados indiciariamente, elencando, poderá haver algum caso em que haja mais do que uma versão para um artigo, não sei agora de cor, mas no fundo a versão limpa é limpando, deixando cair todas as propostas de normas que não lograram obter indiciariamente uma votação maioritária. E depois de elaborada essa versão limpa corrida, relativamente a cada uma das normas que de lá constem, fazer uma anotação em baixo ou de legislação que necessariamente terá que ser também mexida para concatenar ou, digamos que, pôr de acordo com aquela nova norma, bem como de audições que, porventura, se venham a revelar necessárias face a essas aprovações. Portanto, seria essa a lógica da versão limpa, arrumando logo a questão também da legislação a mexer, porventura. Isso, obviamente, facilitará que depois qualquer do senhor deputado chame a atenção a dizer não é só essa, também poder, e, portanto, vamos depois afinando essa mesma versão limpa. Relativamente, por último, à questão da publicidade, a minha proposta, obviamente, é concordar em absoluto, conforme foi dito, só por lapso é que na última reunião não foi distribuído o guião de votação. A regra que já tinha sido estabelecida já há várias reuniões atrás é que os guiões têm uma distribuição provisória apenas pelos coordenadores para fazerem eventuais anotações. Depois de estabilizado, o guião, ao ser distribuído por todos os deputados da Comissão, deve ser automaticamente colocado no site. O que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves agora pede também é que, para além disso, haja o cuidado, ainda que para efeitos de link, de, no site, se manter atualizado quer as propostas iniciais, quer as propostas subsequentes, que cada grupo parlamentar formalizou nos trabalhos desta Comissão, relativamente a qualquer das matérias que constam dos nossos trabalhos. E, portanto, ainda que isso deva ser feito por link, eu pedia que os serviços conseguissem, dentro do site da Comissão, ter, para além da versão limpa, ter um espaço onde estejam todas as propostas, as iniciativas legislativas originárias, bem como as propostas subsequentes que cada grupo parlamentar formalizou relativamente a cada um dos pontos que, entretanto, foram sendo trabalhados. E, portanto, era um bocadinho isso. Convém, de facto, além disso, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não referiu, mas é muito importante para quem depois consulta, que todas as versões tenham uma data, bem como os guiões. Os guiões, porque os guiões são sucessivos, convém sempre pôr lá uma data, não custa nada, para que não haja qualquer tipo de dúvida de quem consulta o site sobre se está a consultar a última versão ou se está a consultar uma versão já ultrapassada. Portanto, convém sempre que as versões sejam datadas para evitar essa confusão. Portanto, era um bocadinho essa proposta e eu agora dou a palavra aos senhores deputados para se pronunciarem. Sr. Deputado, antes ainda de voltar à volta da mesa, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É só uma cirúrgica precisão, senão ficou, não foi claro há pouco. Era a respeito da questão do envio antecipado. Leia-se antecipado não no sentido de poder estar em algum grau de incerteza naquilo que estamos a remeter. Ou seja, fechado o dossiê... das audições, sim, fechado o capítulo relativo a determinada matéria, portanto, e estando concretizado precisamente o que o Sr. Presidente dizia, nomeadamente, por exemplo, a respeito das declarações de rendimento ou de património, estando já fixado qual é o seu conteúdo, a partir do momento em que temos isto estabilizado, poder enviar. O meu ponto era não ter que aguardar pela conclusão de todos os volumes ainda, os vários capítulos que temos pela frente, para fazer esse envio. Ou seja, não temos que ficar à espera da conclusão da discussão do lobby ou da conclusão do Código de Conduta antes de enviar matéria sobre a qual já assentámos uma versão, e aí sim era a poupança de tempo.
Já percebi. Então, pronto. A minha proposta, que já agora para se pronunciarem depois relativamente a isto das audições, era, assim, concretizando, assim que nós acabarmos esta parte do anteprojeto, que tem os conteúdos relativos às obrigações declarativas, às regras das ofertas institucionais, assim que acabarmos esta parte, entre nós, acertávamos quais são as audições desde já a fazer relativamente a uma versão limpa, ainda que indiciária, porque as audições também valem o que valem, não é? Antes, para depois até nos ajudarem para a votação, para a formatação final da especialidade. E assim sucessivamente, quando fecharmos as matérias do lobbying, quando fecharmos as matérias da entidade fiscalizadora, por exemplo, o Tribunal Constitucional, seguramente terá que ser ouvido, estou eu a antecipar, e portanto íamos fazendo isso à medida que fôssemos fechando cada texto coerente, porque enquanto não tivermos textos coerentes e quando tivermos normas desgarradas não vale a pena fazer audições. Portanto, a proposta que eu fazia relativamente a isso é antecipávamos as audições à medida que fôssemos fechando cada texto coerente. Dou então a palavra, Sr. Deputado José Silvano, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito rapidamente, estou em acordo com estas soluções, porque elas vêm traduzir e trazer mais objetividade à discussão. Ponho aqui nas cautelas levantadas e quero acentuá-las, que é nunca marcar uma audição desta natureza sem fecharmos os respectivos capítulos, isso sim. Porque os capítulos que acabou de enunciar o Sr. Presidente são essenciais para que se faça a audição, para depois não andarmos aqui a discutir posições individuais. E escusemos antes de qualquer tema a acrescentar à discussão. Nisso concordo em absoluto, desde que haja estas cautelas, fechar os capítulos todos que digam respeito àquela audição.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer aqui algumas notas. Estou de acordo quanto à questão da datação dos documentos. Estou de acordo com a necessidade de fechar cada um dos capítulos antes de se proceder às audições. Estou de acordo quanto à questão da criação de um documento consolidado que, no fundo, nos facilitará o trabalho em termos de comissão, sendo que há uma nota que consta do e-mail e que não ficou aqui expressa na comissão, e que eu penso que é importante que fique também no âmbito desta discussão, que é a grelha de votações, que no e-mail é dito que se deve manter a menção da votação nas propostas, e, portanto, apesar de ser o documento consolidado, eu penso que seria importante...
Quando diz a menção da votação, é a discriminação das posições de voto?
Ou seja, limpando o documento daquilo que são as propostas que não foram aprovadas, manter no entanto quem... Temos propostas por unanimidade, temos propostas com uma determinada maioria, temos propostas com outra maioria. Até porque nós temos estado a trabalhar essencialmente naquilo que é uma lógica de anteprojeto, não é? Mas a evolução, dependendo daquilo que for a vontade dos grupos parlamentares, pode ser uma ilusão no sentido de um texto, na criação de um texto de substituição da Comissão, eventualmente. E, portanto, essa consolidação e esses passos que nós fomos dando, quanto mais seguros forem, mais fácil se tornará a criação de um texto de substituição da Comissão. Até porque, por outro lado, como foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e bem, os grupos parlamentares adotaram diferentes técnicas legislativas e podemos consertar entre os membros desta comissão que, uma vez fechado o texto aprovado indiciariamente, que eventuais propostas de alteração, uma vez que a votação é indiciária, mas que as eventuais propostas de alteração que forem desejos dos grupos parlamentares apresentar, que fossem apresentadas em relação a esse texto, de modo a facilitar a compreensão por parte de todos os grupos parlamentares e não em relação àquilo que é a legislação atualmente em vigor. E, portanto, acho que nos facilitaria a vida a todos se todas as propostas de alteração fossem feitas em função desse texto já consolidado e não... Ora, aí está, a versão limpa, exatamente. Por outro lado, em relação àquilo que é a legislação conexa, a menção da legislação que seria necessário revisitar, é óbvio que nós temos aqui uma dificuldade que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira ainda há pouco chamou a atenção, que às vezes os desejos que temos são contraditórios. E, no fundo, nós temos já, nesta altura, identificada várias legislação que, de alguma forma, por arrastamento, nós teríamos que revisitar. E isso, só por si, pode causar também alguma entropia àquilo que é o andamento dos trabalhos da Comissão. E, portanto, eu penso que a identificação é importante que seja feita, mas a decisão sobre até onde é que vamos enquanto legislador no âmbito desta Comissão eventual vai ter que ser tomada depois de fazermos a identificação de toda a legislação que é necessário revisitar. Quer dizer, se vamos a propósito desta comissão eventual, para além de mexermos na legislação em que estamos a mexer, se vamos ainda aos estatutos de eleitos locais ou outros estatutos que seja necessário revisitar, se não forem alterações muito cirúrgicas, podemos tornar o objeto da comissão de tal forma vasto que se torne muito difícil chegarmos a uma conclusão.
Essa parte final é uma alerta, eu acho que pertinente, com toda a pertinência, mas é um alerta e eu acho que seguramente isso terá que ser levado em conta na altura. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As sugestões que estão aqui feitas relativamente quer aos guiões ou à chamada versão limpa, quer às audições, à marcação de audições, à medida que vamos fechando capítulos, parecem-me nos razoáveis, sensatas e que permitem justamente ir consolidando trabalho neste domínio. Tenho apenas aqui uma dúvida sobre se realmente, uma vez fechado o capítulo sobre obrigações declarativas e não fechado o capítulo sobre a entidade fiscalizadora, se a audição se justifica, ou melhor, se a audição não será precipitada, tendo em conta que, para além do conteúdo concreto das normas relativas às obrigações declarativas, a entidade que acompanha esse processo é igualmente relevante para a apreciação por parte de quem sobre isso se venha a pronunciar. Portanto, tenho apenas uma dúvida que queria deixar à vossa consideração. Mas, atendendo àquilo que há pouco disse o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, e que é seguramente dirigido aquela advertência séria que dirigiu certamente a quem tem vindo a pedir adiamentos e essas situações, que aliás são próprias do processo de trabalho, mas enfim, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira tem razão certamente em fazer essa advertência para que quem tem colocado mais pedidos sucessivos de adiamento, deixe, digamos, se tenha uma outra abordagem desta questão. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que é um bom contributo esta de termos uma versão limpa e termos realmente audições, enfim, antes de terminarmos tudo.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu posso, então, concluir da pronúncia de todas as bancadas, que no fundo, basicamente, estamos todos de acordo. E, portanto, resumindo, relativamente aos vários pontos que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no documento que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez chegar a todos e foi aqui distribuído, relativamente às reuniões, recapitulando, às reuniões da Comissão, assentamos na necessidade de acelerar os trabalhos desta Comissão, para isso aproveitando o período do debate orçamental e, conforme o Sr. Deputado Jorge Lacão chamou a atenção, eu formularei um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia dando nota dessa intenção desta, da parte desta Comissão e solicitando que o Presidente da Assembleia dê o seu assentimento a que isso possa acontecer. Assentamos também que não marcaremos dias certos para essas reuniões, convocaremos as reuniões, reunião a reunião, até porque, por exemplo, no caso que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira chamou a atenção, no caso dos deputados que são da COFMA, os deputados da COFMA não têm, é o contrário, não só não têm folgas, como deixam de ter espaço porque têm reuniões todos os dias da semana. Ou seja, a COFMA reúne, a partir do dia 2 de novembro, todos os dias da semana, de manhã e de tarde, e de noite. Mas é também por isso... É também por isso que os grupos parlamentares, e no caso do Partido Socialista, têm a representação plural nesta comissão, nesta e nas outras todas. E, portanto, o que terá que se fazer, e procuraremos fazer sempre reunião a reunião, é conciliar o desejo perfeitamente legítimo da parte do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira de participar, continuar a participar ativamente nos trabalhos desta comissão, mas vai ter que haver uma seleção da sua parte relativamente àqueles temas em que não quer deixar de estar presente e, portanto, teremos essa preocupação nos agendamentos. Mas faremos o agendamento reunião a reunião. Relativamente à questão da calendarização de cada tema, ainda que tentativa, fica assente que faremos uma reunião da mesa, eu convocarei uma reunião da mesa, para analisarmos, mas eu pedi então que até ao final desta semana, até sexta-feira, me sejam enviado, e eu distribuirei logo imediatamente por todos os membros da mesa e coordenadores, me sejam enviadas propostas concretas relativamente a esse guião de calendário, de calendarização, e antes da próxima reunião plenária, assim que tiver essas propostas, distribuo-as, marcarei uma reunião da mesa para tentarmos ver se há um consenso em torno dessa calendarização e depois ela será presente no início da próxima reunião plenária, desde que estes passos possam ser cumpridos. Relativamente à questão da documentação, fica então assente que os serviços da Comissão, com a mesa, irão trabalhar na elaboração de uma versão limpa, entendendo-se por versão limpa aquilo que aqui conversámos, para não ter que estar a repetir tudo, a versão limpa à qual será também anexo por anotação relativamente às normas que isso justifiquem, a chamada de atenção da legislação que isso eventualmente implicará revisitar, por utilizar o termo feliz do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, bem como de audições que eventualmente a aprovação daquelas normas determinem ou venham a implicar. Quanto ao timing da realização dessas audições, analisaremos apenas, caso a caso, após o encerramento de cada um dos temas, sendo certo que fica a chamada de atenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que o tema das declarações obrigatórias e das ofertas institucionais, porventura, estará intimamente ligado com a questão da entidade fiscalizadora, porque, no fundo, uma coisa estará sempre dependente da outra. Ou seja, pelo menos o reforço das obrigações declarativas, em princípio, determinará também um reforço das capacidades de fiscalização dessas mesmas declarações. Mas, a seu tempo, como só veremos isso assunto a assunto, decidiremos sobre as audições a desencadear. Por último, relativamente à questão da publicidade, fica então assente que o site da Comissão haverá uma preocupação acrescida para ver se não voltamos a falhar relativamente à distribuição dos guiões, sempre com data, e para além disso revisitar também no site da Comissão se a documentação anexa, por isso se entendendo quer as iniciativas originárias de todos os grupos parlamentares, quer as versões de alteração que sobre isso cada grupo parlamentar foi enviando para a Comissão, estejam sempre disponíveis, ainda que seja por link, e sempre datadas, para que não haja confusão numa consulta de quem esteja, não seja membro da Comissão e, portanto, não esteja completamente por dentro do andamento dos trabalhos, faça uma visita ao site e consiga entender-se relativamente à atualidade de cada uma das propostas. A versão limpa, como foi chamada a atenção pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, para além de ter as normas que beneficiaram de votação indiciária maioritária, devem também conter a indicação discriminada dessa mesma votação, para que a consulta seja perfeitamente transparente, digamos assim, do ponto de vista de percepção política do andamento dos trabalhos da Comissão. Penso que é este o resumo, que não me falhou basicamente nada. Se os senhores deputados concordassem, eu acho de facto que entrarmos hoje na discussão do ponto 17, que diz respeito apenas à questão do incumprimento, talvez seja um bocadinho pouco útil. Eu procurarei, para a próxima reunião, dar um guião verdadeiramente atualizado, com as votações do artigo 14 e 15 que foram fechados, fechados, quer dizer, foram debatidos na última reunião, na reunião no final do mês de julho, e mandar o guião com tempo, até ao final desta semana, como habitualmente, seguiremos os passos normais. Pedia apenas que não se esquecessem, relativamente então às propostas de calendarização, de até ao final desta semana fazerem chegar também, para que para a reunião da próxima semana possamos já ter as duas coisas. Eu tentarei marcar a reunião da próxima semana na terça-feira às 15, com a reunião da mesa às 14, imediatamente antes, para a gente tentar fechar a questão do calendário. Certo? Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde. 15 horas. E reunião da mesa e coordenadores para as 14, dependendo de eu receber as propostas até sexta-feira. Obrigado.